Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Este é o segundo episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Fê Gomes e eu sou horrível em jogos de sorte.
Eu sou o Nauel e jogos demorados me dão sono.
Eu sou a Heloísa e foi o Ciano na elétrica com uma arma.
Oi, eu sou o Gabs e eu adoro cubinhas coloridas.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nominhos que permeiam as categorias de board games. Acontece que o mundo dos jogos de tabuleiro é cheio de nomezinhos que às vezes podem afastar quem tá começando, mas a gente tá aqui pra te mostrar que não é tão complicado assim. Vem com a gente! Antes de começar o programa, vamos para a nossa sessão de recadinhos do Avance Duas Casas. A Elo está aqui comigo e a gente vai falar algumas coisinhas importantes para o podcast e para você ouvinte também.
A Ludus está aberta novamente ao público, seguindo normas de segurança rigorosíssimas. Vale lembrar que ela está aberta de sexta a domingo, das 4 da tarde às 10 da noite.
E a gente quer lembrar você também de seguir a Ludus no Instagram. A gente tá sempre postando algumas novidadezinhas lá, então promoções, eventinhos, tudo você fica sabendo pelo nosso Instagram, @ludusluderia. E se você está gostando do nosso podcast, compartilha ele com seus amigos, mostra pra vovó, papagaio, cachorro, mostra pra todo mundo que você acha que vai se interessar pelo mundo dos jogos de tabuleiro. E se você quiser, manda um e-mail pra gente no monitoresludusluderia@gmail.com. Sem mais delongas, vamos pro programa. Pessoas, o mundo dos board games é cheio de nominhos e classificações que às vezes podem afastar estreantes que estejam receosos de não entender que tipo de jogo é o quê. Então, nesse programa nós temos a missão de tentar facilitar a entrada dos iniciantes no mundo dos jogos. Eu acho que, para começar, a gente pode puxar pelo termo jogos de entrada. Nada melhor do que você abrir a porta com esse tipo de jogo. Nauel, pra você, o que é um jogo de entrada? Outro termo em inglês, gateway.
Jogo de entrada é aquele tipo de jogo que você literalmente vai começar a aprender outros jogos mais pesados por ele. Então tem muito jogo que a gente chama de gateway, de jogo de entrada, porque ele vai te ensinar algumas mecânicas, vai te mostrar algumas coisas, alguns componentes, vai te mostrar um tipo de jogabilidade que você vai ver de outra maneira, um pouco mais difícil, um pouco diferente, ou igual até em jogos mais pesados mais pra frente. Então, pra você pegar o gosto pra esse tipo de jogo ou entender mais ou menos como eles podem funcionar, como uma coisa mais simples.
Normalmente, o jogo de entrada, ele tem que ser acessível no quesito regras. Normalmente, ele tem regras que são fáceis de você assimilar. Você dificilmente vai se perder em um monte de casos e situações diferentes de turno, em tomadas de decisão extremamente complexa. E são muito bons pra você poder conhecer coisas um pouquinho mais profundas, se você quiser também.
É, literalmente pra você começar o jogo.
Também, pra não acontecer o que aconteceu com o menino Vitor no episódio passado, que ele foi aprender o Rising Sun da vida como primeiro, e ele só não sabia muito bem o que estava fazendo.
É, são jogos que ajudam você a digerir um pouquinho melhor o que vai vir pela frente depois, né? No último episódio, caso o ouvinte queira saber, nós citamos 5 jogos de entrada. Então, se você quiser conhecer algum, assim, de nome, é só dar uma olhadinha lá. Um dos jogos de entrada que a gente citou, por exemplo, é o Ticket Ride. Ticket Ride, ele é um famosíssimo jogo de entrada, porque tem mecânicas diferentes que apresentam regras que não necessariamente tá no imaginário popular ou tá no conhecimento popular, e que tem elementos que fogem muito do usual. É um jogo sobre construir malhas ferroviárias pelo país, então você tem que ir com os vagões da sua cor, conectar as cidades para juntar mais pontos.
É, e o bom do Ticket Ride é que ele mostra algumas mecânicas simples, de você colocar os trens e tudo mais no trilho, que entra em alguns outros jogos mais pesados que você vai ganhar pontos com isso, ou vai tirar pontos do outro jogador, ou vai ganhar algum objetivo, alguma coisa do tipo. Mas ele faz isso de uma maneira muito mais simples, que é só comprar seus trilhos e ganhar pontos com isso.
É, e ele é extremamente visual e bem temático, que ajuda também. E só nessa breve apresentação do Ticket Ride, a gente conseguiu abordar algumas coisas extremamente diferentes que são legais pra gente poder categorizar jogo. A gente falou de tema, a gente falou de mecânica, e a gente falou também sobre o ponto de vista de situação. Ele é um bom jogo de entrada, então essa é a situação dele. É um jogo pra você apresentar pra quem está começando. Ele tem a mecânica de controle de área, então também é um jeito de você se referenciar pelas mecânicas que estão presentes dentro dele. E também pelo tema. Às vezes os jogos têm temas muito fortes, então você também pode classificar por aí.
E é bom saber que o Ticket Ride, a bacana dele é que ele tem várias versões, que elas vão adicionando regras, vão crescendo de tamanho, vão crescendo de dificuldade. Então você pode pegar o próprio Ticket Ride e ir aprendendo com ele, adicionando coisas e indo para coisas mais difíceis dentro do próprio jogo. Tem os Estados Unidos, que é o base, é o jogo simples, tecnicamente falando, e depois vem o Europa, por exemplo, que ele tem 3 regras a mais do que os Estados Unidos. Então só na mesma mecânica, no mesmo jogo, tecnicamente falando, você consegue adicionar coisas.
Além desses jogos, tem os famosos par games, que são jogos de galera mesmo, que vocês vão mais para se divertir. Geralmente são jogos que têm poucas regras, porém preza mais a interação social entre as pessoas.
É, que é um outro tipo de categorização por situação também. Normalmente um party game, um jogo de festa, ele tá preocupado em promover a interação entre as pessoas de forma descontraída, leve, engraçada, para que todo mundo possa engajar sem se preocupar muito com o que vai fazer 50 turnos à frente, sabe?
Acho que um bom exemplo dentro dessa temática de jogos festivos é o Dixie, que é um jogo que ele tem a versão original dele, que vai até 6 jogadores, e tem uma versão que eles perceberam quanto esse jogo ficou famoso e conseguia fazer com que várias pessoas interagissem, que agora ele vai até 12 jogadores. Então, 12 jogadores podem jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo e ter conversas muito interessantes.
O jogo que também tem uma certa situação de festa, mas menor, que todo mundo leva pra praia, alguma coisa assim, é o Perfil. Quem nunca levou o Perfil pra uma viagem pra jogar com os amigos, sabe?
É, também o Imaginação, que é muito mais fácil do pessoal notar como uma coisa festiva, que é todo mundo falando um monte de coisa, desenhando um monte de coisa, fazendo mímicas e afins, e o clássico Uno, né? Que todo mundo já tem, viu, sabe que existe.
Então dá pra perceber que, assim, mesmo você falando de jogos de festa, existem N subcategorias, assim. Existem jogos de festa que são jogos de carta, existem jogos de festa que são mímica, existem jogos de festa que são trivia, que você tem que responder perguntas de conhecimentos gerais. O mundo é extremamente vasto. Uma boa analogia que você pode fazer com essas ramificações é com o mundo da música. Pense num gênero musical. É como se fosse um gênero de jogo. Dentro desse próprio gênero musical, existe várias subdivisões. Como dentro do metal, a gente tem o heavy metal, a gente tem o doom metal. Dentro dos party games, a gente pode ter card games, a gente pode ter jogos de adivinhação. Então imagina que é uma árvore que começa a se ramificar de maneira bastante orgânica, sabe?
Uma boa palavra para isso é a questão da perspectiva. Então a gente pode ver o mesmo jogo de maneiras muito diferentes. Então a gente pode ver pela complexidade, pelo número de regras, a gente pode ver pela interação que ele propõe, como nos party games, pela relação de mecânicas que tem dentro dele. Então são várias formas de enxergar e de poder relacionar um jogo que você goste para outro que possivelmente você vai gostar.
E já que a gente está falando de perspectiva, vamos olhar um pouquinho para a perspectiva mecânica dentro do jogo. Quando a gente fala em mecânica, a gente está falando do conjunto de regras que regem aquele jogo. Qual é a característica principal por trás das regras daquele jogo que podem ser consideradas mecânicas? Por exemplo, Nael falou de controle de área. Quer dizer que esse jogo apresenta uma mecânica que você deve manter domínio sobre territórios.
E é fácil de lembrar isso porque é só lembrar do War, por exemplo. O War é 100% controle de área. Você ganha ele controlando, por exemplo, X países ou controlando X continentes.
Do mesmo jeito, você tem a mecânica alocação de trabalhadores, que é basicamente você pegar uma cambadinha que trabalha para você e destinar esses peões a cumprirem determinadas tarefas para você poder cumprir certos objetivos do jogo.
Então esse nome de alocação de trabalhadores é uma mecânica que a gente pode ver nos chamados Eurogames. São jogos da Europa, que anteriormente eram conhecidos como jogos alemães. Hoje em dia não é mais restrito na Europa. Então em todo o mundo tem os chamados Eurogames, que são jogos que focam muito mais na mecânica do que na interação ou na temática. Então, um exemplo de jogo é o Terraform Mars. Na abertura eu falei que eu gostava de cubinhos coloridinhos. A maioria dos Eurogames, incluindo Terraform Mars, tem os cubinhos que representam diversas coisas, porque ele não está tão arregado à temática. Você vai engajar com diversas mecânicas, como uma, por exemplo, que é a seleção de cartas, conhecida como draft. Então, que você vai escolher várias cartas de corporações que vão te gerando pontos de vitória ao longo desse jogo.
Então, a gente pode concluir que os Eurogames, eles têm um objetivo em comum, que é vencer fazendo mais pontos, mas eles vão te apresentar, assim, um leque enorme de como conquistar esses pontos. E depende de você escolher em que você vai investir, em que momento investir.
Tem pessoas que gostam de temáticas, e eu tô dizendo isso por mim mesma, tá? Eu sou muito fã de jogos com temáticas fortes. É um jogo que você olha e não são apenas cubinhos coloridinhos, pequenininhos, no tabuleiro. Não, é tipo, são miniaturas, tem personagens, os personagens têm enredo, o jogo tem uma história, é tudo muito envolvente, você entra naquele universo. Talvez eu jogue um pouquinho RPG demais.
Pra quem gosta de imersão, esse é o tipo de jogo, assim, predileto. E tem um nome muito especial pra esse tipo de jogo, que é o Ameritrash. O Ameritrash, assim, existe uma brincadeira no mundo lúdico, que é a rivalidade entre Eurogames e Ameritrash. Porque, por um lado, um foca muito em mecânicas e tem peças muito abstratas. E, pelo outro, o Ameritrash, ele não necessariamente vai ter regras tão complexas, mas ele vai focar muito na imersão dos jogadores. Vai focar muito em ter um tema muito forte,
exatamente,
né, Lu?
Exatamente. Então, por exemplo, eu gosto muito de terror. Desde criança, terror sempre foi, assim, meu gênero favorito. Você me vem e me apresenta um jogo, Eldritch Horror, pra quem não conhece, é um jogo Call of Cthulhu, tá bem famoso, algumas pessoas provavelmente devem reconhecer, né? E todos os personagens, eles têm uma história, as miniaturas são todas bonitinhas, lindinhas. A temática, ela é muito forte na Ameritrash, e isso acaba envolvendo o jogador e ele entra naquele jogo.
Um outro exemplo de jogo com história que, assim, eu gosto muito, mas existem polêmicas sobre quem gosta e não gosta do jogo por ele ser um Ameritrash muito extenso, é o Twilight Imperium. Ele é um jogo que ele vem com a história do universo do jogo em um caderno dentro do jogo, pra você ter noção. Quando você
com
conta
um livreto contando o que aconteceu no universo até agora, até você começar
o jogo.
Quase
um RPG.
Eu imaginei uma série da HBO só com esse livreto, assim. Eu imaginei temporadas e os humanos descobrindo a velocidade de dobre, a galáxia em crise. Então, assim, a temática tá fortíssima pra envolver os jogadores numa história de conquista espacial, de fantasia espacial, galáctica. É sensacional.
Tem jogos com temática muito forte que não necessariamente você tá jogando contra os outros jogadores. Por exemplo, o Betrayal. Betrayal, The House of the Hill, é um jogo muito famoso, é um jogo muito conhecido pela sua temática de terror e tudo mais, mas que todo mundo tá jogando tecnicamente cooperativamente. São os players contra o jogador, ou os players contra outro player, ou todos os players, cada um por si. Depende muito da história que você revela durante o jogo. Um jeito fácil de você lembrar desse estilo de jogo é que ele vai te seduzir pelo visual. Todo o visual, toda a parte de história, toda a parte de... Olha, seu personagem, ele tem 15 anos e ele tem uma faquinha aqui que era da mãe dele, cara. Isso você vai encontrar nesse tipo de jogo. No Eurogame, provavelmente você vai ter um personagem que ele te dá mais um de comida por rodada e é isso.
E apesar deles serem bem antagonistas no cenário de jogos de tabuleiro, tem jogos que estão no meio desse espectro. Então não dá pra dizer que necessariamente um Eurogame vai focar em fazer pontos e que um Ameritrash necessariamente vai ser por eliminação de jogador, vai ser conquistar um objetivo maior. que ele também pode ter os pontinhos dele.
Exatamente, temos um padrão e não significa que não vamos quebrá-lo.
Isso que é muito legal, porque, como eu disse antes já, o mundo dos board games, ele é orgânico. Então, as regras, elas podem passear entre os jogos, criando dinâmicas completamente novas e até mesmo categorias completamente novas de jogo. A gente não vai conseguir falar de todas as categorias de jogo aqui, porque elas são infinitas. Se a gente for falar só de mecânica, existem N mecânicas que a gente não falou. Existe Push Your Luck, Force a Sua Sorte, que é jogo pra você ver até quando você consegue se arriscar sem se dar mal.
É, então, tem mecânicas novas que saíram agora, que estão bem famosas, que é o Roll and Write, que você roda dado e escreve no papel alguma coisa que saiu, ou desenha alguma coisa que saiu, um padrão. Tem jogos de destreza que você precisa, tipo, dar peteleco em peça pra você ganhar ponto, ou empilhar peças umas nas outras pra você montar alguma coisa. E não necessariamente esses jogos são bobos, sabe?
E também tem jogo que a gente pode categorizar como jogo abstrato, por exemplo, que ele tem as suas regras, as suas mecânicas, mas pouco importa como as peças se parecem. É o famoso você não precisa de peças de xadrez pra poder jogar xadrez.
Exato, você pode jogar damas com feijões, se você quiser.
Eu jogava damas com folhas no parque com a minha avó.
Damas hardcore, né? Que bate um vento, já é.
É, tinha dessas às vezes, mas aí a gente supera, né?
Nem todo jogo se trata sobre você ganhar dos outros. Muitos jogos têm a proposta de você ganhar com os seus amigos. Um dos exemplos desse tipo de jogo é o Hanabi, que é um jogo sobre completar vasas. Pense nisso como um paciência da vida, aquele que você joga no computador, sabe? Mas com um tema de fogos de artifício e que todos devem completar essas sequências de cartas juntos. Se vocês não conseguirem, todos perdem por igual. Não existe eu ganhei, você perdeu.
E do mesmo jeito tem jogos completamente competitivos só de cartas, como por exemplo o Skull. O Skull é um jogo de apostas de cartas. Você vai baixar cartas e vamos falar, meu, eu acho que das cartas que todo mundo baixou, eu consigo revelar tantas cartas sem revelar caveiras que as pessoas podem ter baixado ou não. E aí vai dar sua aposta e vai dar o blefe de todo mundo pra você ver se você consegue ou não abrir as cartas que você falou. Se você conseguir, parabéns. Se você não conseguir, tchau, tchau.
Se você chegou aqui e ainda tá se sentindo perdido porque são muitos nomes, não se preocupe. Esse podcast, ele serve para despertar aquela fagulha de curiosidade. A gente espera ter deixado claro alguns nomes que vão aparecer bastante, mas também é impossível a gente classificar todos, porque é um trabalho que é simplesmente infinito.
E lembra, não precisa se prender nessas classificações que a gente deu, nas classificações que você vai encontrar e tudo mais. O jogo que é bom para você é o jogo que você gosta, é o jogo que você se diverte. Não se prenda nisso. Descubra os tipos de categorias que você vai gostar, os tipos de jogos que você vai gostar, jogos com categorias diferentes que você vai adorar. O importante é você se divertir no final do dia.
É isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Não perca o nosso próximo programa, onde nós vamos falar sobre os cuidados que você pode ter com o seu jogo. Se inscreva no nosso feed para não perder nenhum episódio e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.